No filme Horário de Museu, do Jane Coen, estamos acompanhando os diálogos e os aprofundamentos entre dois amigos, a Anne e o Johan. O Johan liga para o hospital, conversa com os médicos, Anne não fala alemão. Ele ajuda a amiga nesse sentido para saber melhor o que está acontecendo, para poder ajudar. Vai ao hospital com ela e vários outros elementos. No estudo das reparações, agora entramos num ambiente mais complexo. Para trabalharmos esses ambientes mais complexos, vamos ilustrar inicialmente com o pensamento de um teólogo, que é o Tillich, que é conhecido muito como teólogo da fronteira, não é? Pelo modo como ele entabula os pensamentos, as reflexões. E na obra, que é uma compilação de estudos feitas por editores, que é No Limite, que mostra os textos originais do autor, que traduzem com maior proximidade seu pensamento. Logo no início, o Paul Tillich já nos diz de que se trata esse No Limite, ou Na Fronteira. Vejam, ouçam na palavra do próprio filósofo o que ele quer dizer. Na introdução do meu ensaio Realização Religiosa, eu escrevi: A fronteira é o lugar verdadeiramente fecundo para a aquisição do conhecimento. Fronteira, lugar fecundo para a aquisição do conhecimento. Fecha aspas. Quando me foi pedido para falar sobre a maneira segundo a qual minhas ideias se desenvolveram em minha vida, pensei que o conceito de fronteira seria o símbolo adequado para representar o conjunto do meu desenvolvimento pessoal e intelectual. A fronteira sempre foi o meu destino. Em quase todas as direções, fiquei entre possibilidades alternativas de existência, estivesse completamente familiarizado com alguma delas ou não, sem adotar nenhuma posição definitiva em relação a elas. Bem, durante a obra ele vai ilustrar nos mais diferentes aspectos o que vem a ser isso. A partir principalmente da historicidade dele. Ele faz um recuo, nos mostra sua historicidade e avança a partir dali. Nunca duvidei de qualquer modo que a união de um pai de Mark e uma mãe da Renânia implantou em mim a tensão entre o leste e o oeste do meu país. Por exemplo, do Oriente, acho que eu tenho uma inclinação meditativa, impregnada de melancolia, uma consciência elevada do dever e do pecado pessoal e um forte senso de autoridade. E essas tradições feudais ainda estão vivas em mim. Enquanto do Ocidente, acho que fui caracterizado pelo entusiasmo de viver, pela concretude sensual, pela mobilidade, racionalidade e democracia. No entanto, parece que foi por meio deles que essas qualidades contraditórias foram enraizadas em mim, na minha vida, para dentro, para fora. Bem, esse é um primeiro contato com Tillich. Então, é natural que muitas dúvidas surjam. Ele sabe disso. Durante muitas obras ele procurou esmiuçar, aprofundar esses elementos, como veremos agora. A composição clássica e a harmonia não fizeram parte da minha herança. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais o aspecto clássico de Goethe, permaneceu estranho para mim. E encontrei a antiguidade grega mais acessível em seus períodos pré-clássicos e pós-clássicos. A maneira como o Tillich faz se colocar entre fronteiras vai premiar a obra inteira, nos mais diferentes aspectos: educação, política, religiosidade, economia, etc., etc., etc. Mostra a maneira como ele fez suas divisões existenciais. Vários aspectos. Então, Tillich mostra como é um lado de um aspecto. Depois mostra como é o lado de um antagonista, ou de quem pensa diferente, ou de quem está longe, na outra margem. E então ele se coloca razoavelmente compilando, conversando, meditando na metade dos caminhos. Pelo menos ele pensa que é assim. Muitas décadas depois desse trabalho dele, que começou no final dos anos 1800 e se estende pelos anos 1900, hoje, para nós, lendo, estudando a obra dele, sabemos que ele fez divisões de uma maneira que, para ele, muitas vezes isso foi coerente, atendeu a propósitos, e ele, como homem muito profundo e estudioso, tentou sempre entender melhor essas questões, aprofundando, meditando sobre elas de uma maneira muito bonita, muito profunda. E nos deixou, como um dos elementos muito importantes, a oportunidade de entender como ele fez essas divisões, que é muito peculiar dele. Outra pessoa com os mesmos elementos faria divisões muito diferentes. O mais importante, ele coloca algumas páginas depois, foi o fato de que, a partir do meu oitavo ano em diante, anualmente eu passava algumas semanas e depois meses à beira do mar. A experiência da fronteira do infinito sobre o finito, como o mar nos faz sentir, levou-me ainda mais longe em direção à ideia da fronteira e forneceu-me a imaginação desse símbolo, e assim consegui ganhar substância e produtividade de pensamento. Agora, Paul Tillich vai andar por muitas veredas, a começar das classes sociais, que foi, aliás, um dos grandes dilemas da vida dele, não é? Ele conta na escola como foi isso, esse encontro. Ele vinha de uma família que podia propiciar a ele estudos, aprofundamentos, complementações, mas viveu com crianças muito pobres e pôde vivenciar esse aspecto de fronteira e como é difícil, por vezes, estar num lado ou no outro disso garantiria um caminho mais tranquilo para alguns. Para ele, sempre foi o caminho da fronteira, segundo ele. Uma das coisas que se sobressai no texto do Tillich é que essas fronteiras muitas vezes habitam o lugar existencial entre duas posições, não entre 50 posições. 50 posições que nem lineares são, mas que estão em hierarquia de tempo, de espaço, em sobreposições. Como nós vemos na matemática simbólica, não é assim que ele vai colocar. Ele vai colocar elementos bastante consistentes, como um filósofo que elegia esses aspectos. Muito bem. A partir daqui, nós vamos agora direto para o trabalho que estamos acompanhando do museu. Como isso conversa? Uma das maneiras, não é? Há várias, dentro disso que estamos falando, com esse trabalho ligado ao museu, a esses estudos. Cada pessoa que está diante desses quadros, destas telas, como o Johann está fazendo, como a Anne está fazendo, considerem, por exemplo, que eles nunca saem conversando diante do quadro. Primeiro, eles estão diante do quadro, apreciam o quadro, depois eles começam a conversar. Isso mostra a posição deles em relação ao que está acontecendo, mostrando que não é a priori, é a posteriori. E no caso dele, a posteriori sempre, ele sempre está aprendendo com aquilo. Aquele quadro nunca é o para ele, o quadro mesmo. Ele já nos contou isso no filme. Trazendo Tillich para essa discussão. Paul Tillich se colocaria numa posição fronteiriça. Ele elegeria ali, por exemplo, os quadros de um lado, a arte, ele no outro, no meio alguma coisa. Ou outro elemento lá do outro lado e ele no meio desses elementos. Ele faria as divisões dele, usuais, como ele faz para se colocar na fronteira, que é o modo com o qual ele está habituado e com o que ele vive. Nos seus dias, não é? É a maneira dele vivenciar o mundo, experienciar o mundo. Algumas pessoas ali fazem isso intuitivamente, não o movimento fronteiriço, se colocar entre coisas, entre o mundo lá fora, entre o museu ali dentro, elas no meio. Alguns farão, outros nem perto disso chegarão. Não terão essas divisões. Você perguntará para a pessoa onde você coloca em meio a tudo isso, e a pessoa dirá, não sei. Outros saberão exatamente como se colocar. Alguns se colocarão sem se colocar. Eles colocarão um contexto, uma questão, eles fora. Exemplo: as pessoas que estudam história costumam vir a museu. Eu tenho um amigo, uma amiga que trabalha com isso. E, portanto, por curiosidade, vim olhar isso, mas não me coloco em lugar algum. Vejam, há muitos elementos aqui. Isso é fundamental quando trabalhamos reparações. As reparações obedecem métricas, pautas que vão muito além das nomenclaturas atuais. Às vezes, o outro, ao se reparar, me repara. Ao acompanhar uma obra de arte, seja latinhas na rua, seja a expressão dentro de um hospital de uma pessoa que está em coma, seja dentro propriamente de um museu, e observar como é tratada a tela, o que se passa ali, as explicações e outros elementos, isto muitas vezes me repara. Outras vezes, eu, ao me reparar, faço reparar estas coisas. Seja mudando meu olhar sobre elas, sejam elas mesmas, uma vez que o interesse que tenho ou deixo de ter poderá pagar o bilhete da entrada no museu, etc, etc.
Well, I don't exactly know anymore. I'm close with my brother, but he lives in Düsseldorf, a place I can barely stand to visit. And I'm also friends with Simon. He works across the way at the Museum of Natural History. And I used to, believe it or not, I used to be part of a group that went bird watching, which I rather liked. And for a while I found friends there. My partner, my ex-partner, I met there, but he's long gone.
Sorry, I didn't mean to pry.
Ah, that's fine, really. And I also play poker, sometimes at the cafe, but even more often online.
Os olhos de Rembrandt, rosto de Rembrandt.
He was the same since I was a boy. Chimney sweepers are lucky here.
Esse é um monobloco, meu nome é Memorial do Holocausto. Livros todos plantados para dentro.
sie jemand anderen zu zeigen und dabei zu merken, dass ich so vieles schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte, aber eigentlich ziemlich mochte. Das waren selten Orte, die man normalerweise Touristen zeigen würde. Vor allem durften sie nicht teuer sein. Mir wurde bewusst, wie viel Zeit ich sonst zu Hause verbrachte. Herumsitzen und natürlich im Internet.
Nós vimos uma parte da intimidade do Johann quando ele está fora do trabalho. Ele não está com a Anne, não está no museu, não está em todos os lugares que vimos. Também aqueles homens do prédio. Antes disso, as mulheres e a condição da nudez diante da obra, não é? Como se despojassem completamente de tudo para vivenciar aquilo. E antes disso, as ambientações pela cidade. Igreja de São Sebastião, e São Estevão, que vimos há pouco, e o passeio pela cidade. Aqui o cineasta esparrama e abre um horizonte muito, muito grande, por vezes até difícil de acompanharmos. Está nos mostrando o mundo existencial do Johann. O mundo existencial do museu em relação à cidade e os aprofundamentos que estamos vendo. Um deles, que agora entra como muito importante, é a questão do Tillich sobre as fronteiras, as mediações. Se eu vou falar em reparação, até onde estou fazendo eu a reparação? Até onde é o outro que faz a reparação? Teremos que nos nortear no compasso dos elementos que Paul Tillich coloca? Não. Para nós, ele é uma referência que nos ajuda como uma ilustração. Como isso se faz em filosofia clínica? Nós estudamos a interseção, as interseções que ocorrem entre as pessoas envolvidas, os contextos, as situações. Então, e agora vem o essencial nessa parte, na parte 3 dos nossos estudos. Por vezes, não é a pessoa que procura por reparação que alcançará isso. Por vezes, a reparação ela é uma parte, ainda que a maior parte dessa reparação seja feita nela, ela é às vezes um elemento periférico no processo da reparação. Ela irá se associar e ter com outros que, no colegiado dessas coisas, promoverão aquilo que sozinho ela às vezes não conseguirá, no elemento da reparação, da remissão, do restabelecimento. Considerem a profundidade que um estudo deve alcançar para que nós tenhamos segurança nestes elementos. O cineasta esparrama esse horizonte diante de nós. O que começou no quadro de um museu, agora é o mundo.